voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com o Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajures. Este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje estamos tratando sobre o direito do consumidor. E o nosso convidado que segue aqui conosco é o advogado especializado em direito da publicidade, Roberto Schultz. Seguimos, doutor. Acho que teríamos ainda que conversar alguma coisa sobre prazo de troca, não era isso?
Exato. O prazo, como a gente falou no bloco anterior, teria 30 dias de prazo. Mas há uma exceção da lei, que são produtos essenciais e de uso imediato. Seriam alimentos e medicamentos que não estariam sujeitos a esse prazo de 30 dias para o fornecedor tentar resolver. O que há, é mais uma vez a subjetividade, a gente sempre cai nela,
sim,
que é o seguinte: uma geladeira é um elemento essencial, é um produto essencial, um fogão numa casa é um produto essencial.
Verdade.
Fica no ar, o judiciário está se tendo que recorrer ao judiciário para definir isso, né? Então, esses produtos essenciais também não tem uma... Não são números clausos, não é fechado, assim, sobre o que seja um produto. Assim, alimentos e medicamentos, sim, mas outros ficam...
A orientação que poderia se dar é que se para a pessoa, naquele momento de sua vida, aquilo foi essencial, ele tem que alegar isso e tentar provar que para ele, em especial, foi. E não é se sujeitar à decisão a respeito.
Verdade.
Muito bem, vamos falar então sobre outra necessidade ou costume atual que tem se difundido, que são as compras pela internet, que aumentam consideravelmente nesse ano, e que medidas, se é que existem, devem ser tomadas visando valorizar a segurança e os dados do comprador, a segurança da compra e os dados do comprador.
O princípio básico que todo mundo deve seguir é que uma expressão que está muito em uso ultimamente é que não existe almoço de graça, né? Então, se está muito fácil a venda, alguma coisa está errada, né? Então, uma das recomendações é comprar em sites conhecidos, indicados ou muito, eu diria até midiáticos, aqueles que anunciam mais, né?
Sim.
Que tem origem. Eu, particularmente, procuro sites onde haja endereço físico, não só endereço eletrônico, onde haja telefone, onde haja CNPJ. CNPJ é difícil a ver, mas onde haja pelo menos um endereço físico e um telefone. Também não é garantia, mas já é uma garantia,
segurança a mais.
Uma segurança. E se houver um serviço de atendimento ao consumidor no site, solicitar os dados deles, né? Pedir os dados por e-mail, que já é uma maneira de prova, né? Esse é uma dos resguardos para se comprar num site com alguma segurança. Em relação à compra em si, um dos principais cuidados que tem que se ter é evitar evitar depósito bancário em conta de pessoa física, né? O site é pessoa jurídica, aparentemente, mas o depósito é na pessoa física.
Acontece.
Às vezes até dá certo. Há sites, por exemplo, como o Mercado Livre, que se compra de vários fornecedores. Eu já fiz isso, mas compras pequenas, eu sempre digo.
Sim.
É bom fazer um teste primeiro, né? Comprar uma caneta, né? Porque se faz a compra e o depósito é pessoa física. Quase sempre é pessoa física. Para mim, até hoje, deu certo com compras pequenas. Mas eu sei, recentemente, agora eu não vou lembrar de onde foi, que uma pessoa comprou
um veículo.
Um videogame.
Sim.
E recebeu um tijolo dentro da caixa.
Ah, sim. Na verdade, eu acho que nesse caso, o judiciário tem interpretado a respeito da responsabilidade do site que permite o anúncio das vendas entre particulares, né? Mais ou menos nesse sentido. Embora a defesa deles sempre seja de que eles não têm participação nenhuma, que eles apenas...
Parecido, a sutileza é parecida com a disponibilização pelo Google de informações de terceiros. Não, eu sou um mecanismo de busca,
sim.
Não estou disponibilizando as informações.
Sim, sim,
é
verdade.
Por esse viés aí, né?
Então, verdade.
Mas na compra com cartão, o site, chamam de site com dados blindados, que é um que tem um desenho de um cadeado. Às vezes o cadeado pode ser falso também, né? Mas de um modo geral tem que ter um site de um desenho de um cadeado dizendo que os dados são blindados. E tem um outro detalhe técnico também que a gente não se já percebe, é que o site deve começar, se for numa loja virtual, com aquele prefixo https://. Se for isso, tem mais chances de segurança.
De segurança. Muito bem. O aumento do número de pessoas que realizam compras com cartão de crédito via internet também está promovendo mudanças na mesma velocidade em relação à segurança, quer dizer, é a única forma, ou quer dizer, não é a única, mas é a forma mais usada via cartão de crédito. Tem a história do boleto bancário, que hoje está com um completo desuso, né?
É altamente discutível. Pois é altamente discutível, porque se pode tomar os dados de qualquer pessoa. O que se exige no, na compra com cartão de crédito é minimamente aqueles três algarismos que tem atrás do cartão, que é o número de segurança. Então, é bem complicado. Também existe, além disso, o comprar, supondo que a pessoa realmente está comprando com o próprio cartão, a maneira como ela usa o site, né? Usar lan house, não usar sites públicos, né? Para permitir o acesso de cartão, bibliotecas, né? E geralmente pedir um comprovante dessa compra por e-mail, imediatamente após a compra, né? É uma das... nos requisitos aí que ajudam um pouco na segurança.
Será que funciona os sites de... Existem alguns sites de reclamações em que nós acabamos localizando as reclamações a respeito das empresas que fazem as vendas.
Interessante, essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente hoje, paralelamente ao judiciário, se estabeleceu outros instrumentos, além do PROCON, de reclamação. E esse é um deles, fóruns de discussão onde as pessoas reclamam, olha, não recebi desse site, não entregam direito, reclamam às vezes...
Reclamam mesmo,
de uma maneira bem dura, que chega a ser uma intermediação, quase uma arbitragem, né? um meio de campo ali. Então, estão disponibilizando vários instrumentos para...
O próprio
PROCON é possível consultar e ver se há alguma reclamação dessa ou daquela empresa perante o PROCON.
Eu acho isso uma coisa interessante, garantir. Porque pelo menos mostra um histórico da empresa, né? Isso é de dizer que pode contar eventualmente para uma ação depois, não é?
É verdade.
Tem dano moral ou não tem dano moral, né? Para a discussão de cabimento ou não nas relações de contratuais de consumo, também se pode perquirir, bom, você foi avisado ou não foi? Logicamente tem que ver a prova de que se olhou ou não olhou, mas enfim, está lá disponível para o consumidor.
A questão que a gente também tem que raciocinar do outro lado, né? Porque hoje, como a gente falou antes em relação a dano moral, por exemplo, as demandas crescem ao sabor da necessidade das pessoas ou da falta de escrúpulo de algumas. Então, não podemos colocar de uma maneira que pareça sempre que o comerciante é o vilão e que o consumidor é o... Né, há pedidos absolutamente descabidos. Né?
Definitivamente.
E às vezes cabe até, eu faço aqui o meia-culpa aos advogados, impedirem determinadas demandas, porque são perda de tempo. Eu aviso completamente, digo, vai se perder tempo, não entra que não vai levar. Entendeu?
Então... Bom seria se a grande maioria adotasse esse posicionamento, né? E avisasse ao seu cliente. Não sabemos nós que existem casos em que não, em que ele é, inclusive, incentivado a ajuizar uma ação que sabe-se de antemão que não terá.
Totalmente. Eu atuo numa outra área que é direito de imagem, e essa área aí as pessoas estão empurrando. Assim, vai para a justiça que tu vai ganhar um dano moral e direito, e dando direitos à imagem. Às vezes ganha, às vezes não. Então...
Mas eu vou só acrescentar, porque o senhor disse uma coisa interessante, e para nós que estamos, a princípio, trabalhamos cada um de um lado do balcão, o que a gente tem visto lá e tem nos preocupado é o aumento da fraude pelo consumidor. Ser incentivado ou não pelo profissional, ou por algum profissional, não é? Ou não importa. O que importa é que o consumidor... E eu não sei se isso decorre só da possibilidade do dano moral. Acredito que sim, porque isso começou a acontecer depois que se incrementou.
A possibilidade do dano moral diz, ele não quer só o ressarcimento, ele
não,
quer mais.
Não, ele quer o dano moral. Essa é uma das dificuldades atuais para a conciliação, em especial nos juizados especiais cíveis, onde se prima pela conciliação. Ninguém mais quer fazer o acordo, mesmo que o consumidor esteja disposto, reconheça o seu equívoco e queira fazer a troca, ou queira receber o produto de volta, ou seja lá o que for. Tem dano moral? Não tem. Então não tem acordo. Né? Uhum. Essa é a nossa grande dificuldade hoje para o acordo. Mas não fora isso, ainda nós temos o problema da fraude pelo consumidor, que hoje nos faz ficar mais atentos duplamente. Né?
E também tem o seguinte, os fóruns da internet são bons? São bons se nós tivermos um bom senso de discernir o que, que é passionalidade e o que, que é direito. Né?
Sim.
Então, por isso que eu digo, não cabe vilanizar o comerciante, porque o comerciante também, de outro lado, ele gera emprego, ele gera... bem-estar social, entende? Uhum. Ele não está ali só para prejudicar o consumidor, né? Então, às vezes, uma declaração unilateral pode pôr a perder o negócio de alguém, né? Por uma bobagem, por uma falsidade ideológica.
Também. Isso quer dizer que sempre há que se ter cuidado também com aquilo que está escrito na internet, porque é um lugar onde se escreve o que se quer, sem um prévio controle.
Demais,
né,
doutora? Eu acho que hoje essa necessidade de manifestação já extrapolou os limites.
Se nós colocamos lá o privado, a nossa vida privada, sem qualquer controle próprio nosso, imagino para falar dos outros, né? Com mais facilidade.
É verdade.
Bom, sobre os dados do consumidor, aí vamos encerrar a questão. Isso quer dizer, o que nós conversamos até agora, que quer dizer, existe uma impossibilidade de que se tenha completa segurança em transações, especialmente pela internet, sobre os nossos dados.
Sem dúvida. Ainda hoje não temos absoluta segurança. Por mais que se tente, e por mais que os bancos, principalmente, estejam redobrando as suas condições de criptografia, de segurança, não temos total segurança. Vamos ainda correr alguns riscos por algum tempo.
Eu acho que nesse sentido, alguns bancos estão prestando um serviço de informação das compras tão logo elas aconteçam via cartão de crédito, que facilita, não é?
É verdade.
Porque você recebendo a compra verdadeira, se não recebe a falsa, se for falsa, recebe a informação no momento também, né?
É parecido com o que eles fazem quando se emite um cheque acima de determinado valor. Eles ligam avisando, emitiste este cheque deste valor? Sim, confirmo, emiti, né? Então, alguma coisa que...
parece algo desnecessário, mas que acaba ajudando muito nas transações comerciais e bancárias, não é?
Completamente.
Bom, então, uma outra orientação, falamos rapidamente, seria para não usar os sinais públicos, não é?
Exato.
De shoppings, com os dados de cartão, de preferência um só computador, que seja...
É verdade. Existem até questões técnicas mais detalhadas que se pode obter para não acessar lugares públicos, mas começa com uma que não é nada técnica, que é cuidar quem está no entorno. Se for se usar, que
sim,
é essa.
Impossível.
Né? Então é usar o bom senso no sentido de que se a pessoa. Geralmente as pessoas de mais idade, né, são distraídas ali teclando a sua senha e tem alguém observando de longe. Né? Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo é se conectar a redes abertas. Tem que ter cuidado também do lugar onde essa rede está sendo disponibilizada. Também não se tem absoluta segurança de que vá conseguir proteção, mesmo que seja num lugar conhecidamente seguro, não tem essa segurança. Então, ter cuidado com o uso público da rede, né?
Verdade. Utilizar se apenas for absolutamente necessário.
Exatamente.
Muito bem. Então, creio que esgotamos. Temos mais algum assunto a ser tratado, doutor Roberto?
Não,
creio que
não.
Esgotamos o assunto. Fica aqui a nossa orientação aos consumidores para que façam boas compras e tomem todos os cuidados necessários com o seu crédito e com os seus dados. Agradecemos a presença do advogado especializado em Direito da Publicidade, Dr. Roberto Schultz. Este foi o Sala de Audiência sobre Direito do Consumidor, com produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prates.
Termina aqui Sala de Audiência. Produção do Departamento de Comunicação Social da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Este conteúdo tem o apoio da AGERT.